Senador Randolfo, primeiro quero dizer que Vossa Excelência busca nessa tribuna, na tarde de hoje, mostrar que estão lhe denunciando injustamente. Acho que é um fato perfeitamente normal, onde Vossa Excelência, como parlamentar, tem este direito. Eu, sinceramente, senador, jurei a Nossa Senhora de Nazaré que depois daquele dia em que fiz altos elogios ao senador Demóstenes Torres e pedi aplausos para o senador, eu jurei a Nossa Senhora de Nazaré que não farei mais isto. Escuto, analiso e faço o meu julgamento pessoal. Eu lhe dou toda a razão, só quero chamar a atenção a duas coisas aqui. Primeiro, o Conselho de Ética, ele não é um conselho dirigido por um homem só. Aliás, tenho neste homem o maior respeito, porque pertenço ao Conselho de Ética, sou membro do Conselho de Ética e tenho visto nele, no João Alberto, um homem sério, honrado e capaz. Aliás, é bom que se diga que João Alberto, há poucos dias atrás, foi eleito, reeleito por unanimidade presidente do Conselho de Ética. Conselho de Ética, ele é coletivo. Mesmo que o presidente João Alberto diga que ele aceita as denúncias feitas contra a Vossa Excelência, ele não vai poder decidir sozinho. Ele vai ter que colocar o conselho para trabalhar e julgar qualquer acusado. Outra coisa que eu também não aceito é tentarem dizer que alguém manda no Conselho de Ética. Pelo amor de Deus, presidente Renan, sendo assim, eu já peço a minha demissão do Conselho de Ética, porque já estão dizendo que mandam no Conselho de Ética, já estão dizendo que eu participo também deste tipo, desculpa a palavra chula, de bandalheira. Menos, vamos com calma, menos. Na hora que eu sentir, que alguém está mandando no Conselho de Ética, eu sou o primeiro a me levantar de lá e nunca mais voltar naquela sala. Então, meu caro senador, acho que Vossa Excelência está no seu direito e quero lhe dizer que lhe respeito. Mas nós temos que nos respeitar também. Nos respeitar. João Alberto não pode estar aqui por causa de uma decisão que ainda não tomou e deve ter, e não precisa nem dizer, deve ter os seus motivos de não ter tomado e nem obrigado a dizer aqui, mas vai tomar com certeza, mas não pode ser sacrificado por ainda não ter tomado uma decisão. E nem outras pessoas podem ser sacrificadas por acharem que mandam no Conselho de Ética. No Conselho de Ética existem pessoas sérias, capazes e honestas, e que estão lá fazendo parte de um colegiado. Colegiado. Não é só alguém ou um que toma uma decisão. É um colegiado. E no momento que eu sentir que tem alguém mandando neste colegiado, eu me retiro deste colegiado. Por isso eu peço a Vossa Excelência e digo a Vossa Excelência que fique tranquilo com referência ao Conselho de Ética, porque lá ninguém manda e não é só uma pessoa que vai julgar, se for aceito, a sua denúncia. Muito obrigado.
Senador Mário Couto, antes de conceder o próximo a parte, que é o senador Benedito Lira, em seguida ao senador Cristóvão Buarque, só de dizer, o senador Pedro Simão também pede, só dizer a Vossa Excelência que comungo inteiramente da opinião de Vossa Excelência em relação ao colegiado do Conselho de Ética, que comungo composto por pessoas, por membros dessa casa, indicado pelo princípio da proporcionalidade, como reza o regimento da casa. Só quero o respeito a um princípio elementar, que é o princípio da justiça. Ele não existe sem estar ao lado de um outro princípio, que é o princípio da equidade, que no dizer de Afonso Arinos, em pronunciamento feito nessa tribuna, em outros tempos dizia, o que caracteriza o sentimento de justiça é a noção da limitação do poder.
Vossa...
Não é o poder individual que caracteriza o sentimento de justiça. É a justiça e a regra valendo para todos que caracteriza o sentimento de justiça. Para que serve a justiça? Serve para limitar o arbítrio. Para que serve a justiça? Serve para fazer cessar
Vossa
a
Excelência
força.
Pode ficar certo de uma coisa.
Então,
se eu sou membro do Conselho de Ética e lhe fizerem injustiça, eu não aceitarei. Estou falando nos seus olhos. Eu, como membro de um conselho de ética, eu estou lá exatamente para fazer justiça, senador. Se não fosse isso, eu não estaria lá. E eu posso lhe garantir...
E acredito em Vossa Excelência.
Que eu, como membro do conselho de ética, na hora que eu sentir que estão fazendo injustiça... Eu venho nesta tribuna
e acredito em Vossa Excelência, mas a justiça nesse caso, Excelência, não está no realizar do Conselho de Ética. A justiça nesse caso está no anterior ao Conselho. Está nos pesos e medidas diferentes ao trato de questões nessa casa. É aí que está a injustiça. É o tratamento de casos já ocorridos aqui de formas diferentes. E aqui, senhor presidente, e aqui eu tenho jurisprudências para destacar, de casos já ocorridos em que o trato foi diferente. Estes, meu e de senador Capiberibe, a espada de Damocles pesando sobre a cabeça por meses. Outros, eu vou citar, em 2009, em relação ao senador José Sarney, liminarmente arquivados.
Vossa Excelência,
é aí que
permite.
Está o exercício do arbítrio em um momento. É o arbítrio em um momento e é o arbítrio sepultando a justiça. É a injustiça sendo cometida. É o sepultamento da justiça pelo arbítrio. É isso que eu quero destacar. A justiça, senador Mário, não está por Vossa Excelência, não está em Vossa Excelência no julgamento, porque ele não veio
Vossa
ocorrer.
Está
no precedente, está no antecedente ao julgamento.
Ouço
com o maior
permite.
Prazer.
A justiça está, sim, nos membros do Conselho de Ética. Vossa Excelência está levando à tribuna um fato que Vossa Excelência acha que é injusto contra Vossa Excelência. Eu aceito isso. Eu só não comungo em dizerem que o presidente do Conselho de Ética não pode esperar um pouco mais para julgar uma questão que ele próprio está analisando, é questão pessoal dele. Ele pode ter o tempo que quiser para analisar essa questão.
Eu também acho.
Segundo, não acho que se deva acusar ninguém sem que se tenha provas para a acusação. É o que Vossa Excelência está se queixando neste momento.
Eu também acho, Vossa Excelência.
Então não se pode acusar Zé Sarney de estar mandando no Conselho de Ética. Não pode se acusar Nascimento de estar mandando no Conselho de Ética. Não pode se acusar Renan Calheiros de estar mandando no Conselho de Ética. Não pode se acusar Jarbas Vasconcelos de estar mandando no Conselho de Ética. Não pode se fazer isso sem provas, porque eu pertenço a ele. Então eu me acho ofendido. Senador,
eu
quero lhe parabenizar
por
Vossa Excelência ter vindo à tribuna fazer o questionamento que Vossa Excelência tem o direito de fazer e deveria ter feito antes.
Senador Benedito Lira, tenho o prazer de lhe ouvir. Senador Benedito, por favor.
Meu caro senador...
Senador Benedito, senador Cristóvão, senador Pedro Simão, senador Capiberibe...
Eu há poucos instantes fui abordado aqui pelo seu assessor, trazendo-me um dossiê que Vossa Excelência havia organizado e mandando entregar aos senadores. Eu disse a ele que, para mim, era dispensável. Não o recebi por qualquer afronta a Vossa Excelência, muito pelo contrário, porque não interessa para mim esse tipo de documentação. Até porque, quem não lhe conhece aqui, Vossa Excelência chegou aqui quando eu cheguei, muito jovem, e que as pessoas começavam a dizer, esse rapaz vai fazer alguma coisa aqui como senador? E Vossa Excelência, ao longo desses 2 anos e meses, tem demonstrado uma posição de absoluta coerência. Eu quero cumprimentá-lo e dizer que, infelizmente, é assim mesmo. Ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. Vossa Excelência tem se destacado como um bom senador no debate das ações mais importantes desta casa e, logicamente, que isso incomoda, poderá incomodar alguém. Vossa Excelência tem feito parte de comissões de inquérito, parlamentares de inquérito, e que isso também deve incomodar. Como as denúncias anônimas não têm quem seja responsabilizado, é a coisa mais fácil neste país é se formular uma denúncia. E na sua grande maioria, infundadas, apenas para atender o ego de quem gosta de fazer o mal. Se houvesse uma reversão, a proporção que alguém acusa alguém, e que depois está provado que o acusado não tem nada a ver com aquilo que foi objeto da acusação, a coisa poderia até melhorar neste país. Infelizmente, é o país da denunciante e que não tem nenhuma punição para ele. Muito pelo contrário. É punido aquele que nada tem a ver com as denúncias formuladas. Então, nobre senador, queira receber de um mais velho que Vossa Excelência, pelo tempo até de mandato e de vida pública, mas, Vossa Excelência, fique certo, eu vou dizer agora que só Cássio Cunha Lima. Encerra essa conversa, venha para o plenário e vamos trabalhar. E eu espero que o Conselho de Ética, depois de tudo isso, possa exatamente tomar a decisão que já fora tomada no passado. Vocês têm razão. Pois bem, então, eu queria também cumprimentar o nobre senador Capiberibe pela sua postura de decência, foi gestor mais de uma vez do Amapá, foi governador daquele estado, enfim, tem uma vida ilibada.
Senador Cristóvão Buarque, senador Pedro Simão, senador Eunice, senador Capiberibe.
Senador Randolfe, sem pretender interrompê-los, senador Cristóvão, só para combinar,
porque nós vamos... Até demais,
não, fique inteiramente à vontade. Nós vamos ter logo em seguida uma reunião dos líderes e eu queria desde já combinar um procedimento aqui para a nossa sessão deliberativa de hoje. Nós votaríamos o projeto do Banco da Terra, que é o primeiro item da pauta e para o qual há um acordo. Em seguida, nós votaríamos 2 projetos de resolução. O primeiro, que estabelece uma programação monetária, que é um... Né? E votaríamos também, por acordo, o projeto de resolução proposto pelo senador Randolfe e pelo senador Pedro Taques. Só lembrando a casa, nós aprovamos a proposta de emenda à Constituição que estabelece a necessidade do ficha limpa para os três poderes. Mas é evidente que essa proposta está tramitando na Câmara. E há uma proposta específica, um projeto de resolução, para que o ficha limpa, por projeto de resolução, seja implantado primeiramente no Senado. E eu quero dizer que eu concordo inteiramente que nós votemos hoje essa proposta. E nós temos três operações de empréstimo dos estados, São Paulo, Sergipe e Pará, e o estado do Pará. Então, essa era a proposta consensual, quer dizer, não precisaríamos fazer votação nominal, deixaríamos todos os senadores à vontade para que possam conceder a parte ao senador Randolph. O item 1 é complementar. Talvez nós fizéssemos primeiro essa votação. A Cláudia acaba de me lembrar aqui. Tá bom? Eu queria só registrar a presença aqui nas galerias da casa dos alunos da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Direito, que estão sendo gentilmente conduzidos pelo Procurador da República, Luciano Maris, que é sobrinho do Antônio Maris, um ex-senador, um dos grandes homens públicos da República e ex-governador do estado da Paraíba. E meu uma primo, honra recebê-los aqui.
E meu primo, presidente, pela ordem. Presidente, meu primo ordem, legítimo. Só para. E meu primo, licença, senador Randolph. Só pedir, senhor presidente. Só presidente, pela ordem. Só para solicitar também a inclusão na ordem do dia do PLC 60 de 2011, que já foi aprovado e foi com urgência pela Comissão de Constituição e Justiça, que trata da transformação de cargos no Ministério do Meio Ambiente, especialmente no Instituto Chico Mendes. Eu faço essa solicitação.
Presidente Renan, pela ordem.
Pela ordem, presidente.
Mário Couto, presidente.
Senador Mário Couto e senador João Alberto. Logo em seguida, a intervenção do senador Randolph, eu concederei
Eu só queria, presidente, como presidente do Conselho de Ética, honrado com essa presidência pelo Senado, pelos senadores, eu gostaria de ser ouvido pelos senadores. Eu gostaria, depois, de usar a tribuna para dar uma clareza. Há no plenário uma certa, eu notei do plenário, um certo desconhecimento do que eu tenho em mãos. E, inclusive, o que eu guardava, porque eu nunca procurei usar o Conselho de Ética. O Conselho de Ética é uma comissão permanente de inquérito, uma comissão permanente de inquérito. E eu gostaria de dizer por que eu mandei a advocacia do Senado o dossiê que eu recebi.
Se Vossa
Excelência, eu gostaria de usar a tribuna
e com
um tempo suficiente para eu fazer uma ampla explanação, talvez os senadores mudem de opinião com o que eu tenho em mão e que eu posso mostrar.
Será ótimo.
Senhor presidente,
senador João Alberto, só para propor um encaminhamento, nós garantiremos na forma do regimento, com satisfação,
eu vou ficar
a
aqui
palavra,
a
Vossa Excelência.
Me permita para o encaminhamento, a Vossa Excelência.
Pela ordem, senador.
Pela ordem.
Com a quiescência
da ordem. Com a quiescência do orador na tribuna. Senhor presidente, diante da relevância do tema, eu gostaria de propor a Vossa Excelência que o item 1 da pauta, da ordem do dia, que requer votação nominal, ficasse para o dia de amanhã.
Que é o projeto de lei complementar.
O projeto de lei complementar. As votações simbólicas seriam realizadas no dia de hoje e o projeto imediatamente e o projeto de lei complementar ficaria para o dia de amanhã, permitindo, portanto, a discussão ampla e restrita do tema relevante
no plenário.
Se este
for o pensamento da casa, se não houver objeção, a mesa...
Tá, é votação nominal?
É votação nominal.
Fica para amanhã?
Ficaria para amanhã.
O democrata está de acordo com a proposta feita pelo senador Eduardo Braga, presidente.
Senhor presidente, pela ordem, deixar claro para a casa... É que é uma reunião de líderes agora, com a Presidenta da República, inclusive. Então, eu gostaria de estar aqui como líder do PMDB para debater e encaminhar essa matéria, assim como gostaria de estar aqui como líder do PMDB para ouvir o senador João Alberto, que foi indicado pelo líder do PMDB para ser presidente do Conselho de Ética,
muito bem,
pela sua história, pelo seu comportamento.
Muito bem.
E eu confio no senador João Alberto assim como confio no senador Randolfo Rodrigues. Então, eu gostaria tanto de apartear o senador Randolfo Rodrigues como me solidarizar também com o presidente do Conselho de Ética, do qual eu faço parte e fui o responsável pela indicação como líder da maioria, como líder do PMDB, pelo nome do senador João Alberto. Mas nós temos um horário com o presidente da República, era 17h30, são 17h29 e eu quero pedir permissão à casa para me retirar.
Presidente Sarney, deixa...
Senador Mário
Presidente
Couto.
Renan.
Qual é a essência do senador Randolfo?
É que eu estou me lembrando do presidente Sarney, que Deus possa recuperá-lo logo. O senador Requião hoje fez uma intervenção sobre a TV Senado, repetição, eu gostaria que o senhor pudesse nos dar uma resposta em relação a isso, porque me deixou inquieto.
Antes de qualquer coisa, e especificamente respondendo a Vossa Excelência, eu quero dizer que eu concordo com os argumentos que aqui foram esposados ontem pelo senador Roberto Requião. Hoje também, que eu não ouvi, mas ontem eu tomei conhecimento. Eu sempre defendi esse ponto de vista, que o mais rentável do ponto de vista do Senado, da atuação de cada um dos seus 81 senadores, é exatamente nós retransmitirmos as sessões do plenário do Senado Federal. Eu quero dizer a Vossa Excelência que hoje, logo cedo, e muito obrigado pela oportunidade de dizer isso aqui, hoje, logo cedo, eu chamei o secretário de comunicação do Senado Federal e orientei no sentido de que ele pusesse a grade anterior em execução, porque do ponto de vista do Senado, da televisão, da audiência, da necessidade de informarmos a população sobre a atuação de cada um do senador, isso é o mais recomendado.
Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado
senador. Pela coerência.
Senador Randolfo Rodrigues.
Senador, me parece que é senador Cristóvão. Senador Cristóvão.
Senador Randolfo, senador Renan, eu vou falar aqui curto, que eu acho que é isso que interessa, inclusive, ao senhor. Não vou tomar meu tempo falando de meu aval, minha amizade, meu respeito pelo senador Randolfo. 15 outros, talvez, já fizeram. Eu vou me dirigir ao presidente do Senado. Perguntar o que é que o senhor vai fazer, se achar que não é hora de dizer, não diga. Mas nós precisamos de uma resposta. O que é que a gente faz diante, do pedido da solicitação do senador Randolfo de que o seu processo seja analisado o mais rápido possível, junto com o do senador Capibaribe. E segundo, na fala dele, levanta-se suspeitas de que poderia se estar utilizando no Senado, como ele falou, uma espada de Damocles, de que ele ficaria refém do Conselho de Ética. Essa é uma acusação que merece ser analisada, considerada, conversada. Então, a minha pergunta, em vez de ficar falando...